Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido o vereador Dr. Fernando para fazer a oração inicial.
Cumprimentar a todos com uma boa noite, pedir a Deus que venha iluminar o nosso pensamento para que possamos fazer aquilo que é melhor para o povo de Buritis. Orando a oração universal.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé. Robertinho.
Presente.
Vaninha. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício número 045 de 2025, da presidente da Casa para a doutora Luciana, promotora de justiça da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais DBH. Em resposta ao ofício número 105 de 2025, com todas as leis referentes à defesa dos animais. Correspondências recebidas. Ofício sem número 2025 do presidente do Conselho Municipal de Saúde para a presidente da Casa, solicitando o plenário nos dias 24 e 25 de abril para a Conferência Municipal de Saúde e convidando a todos para participarem. Ofício número 072 de 2025, do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 006 de 2025, de autoria do vereador professor Alencar Apolinário. Ofício número 58 de 2025, do Executivo Municipal, em resposta ao ofício CFTOTC número 01/2025, de autoria do vereador Dr. Fernando. Ofício número 002 de 2025 e 003 de 2025 do Executivo Municipal encaminhado leis sancionadas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Por ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu quero apresentar o projeto de lei número 013/2025, incluindo o calendário anual de eventos do município de Buritis, realização da festa de sábado de aleluia no distrito de São Pedro do Passa 3. Quero apresentar também a indicação número 35/2025, que sugere ao Poder Executivo Municipal que implante a extensão da escola de futebol municipal no distrito de São Pedro do Passa 3 e também no distrito de Serra Bonita. Indicação número 37/2025, sugere ao Governo Municipal providenciar a implantação da extensão da pista de caminhada na Avenida Bias Fortes, com sentido rumo às proximidades do posto de gasolina Beira Rio, aqui em Buritis. Sugere ao Governo Municipal também, indicação número 38/2025, providenciar a implantação da Guarda Municipal, aqui em Buritis. Devolvo a palavra ao presidente, muito obrigado.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Excelentíssimo presidente, gostaria de fazer indicação número 039. Sugere ao Poder Executivo que seja criado o transporte público municipal de passageiro, o serviço público de transporte coletivo de passageiro, e considerado essencial, devendo ser acessível a toda a população, através de uma concessão pública para explorar por empresas privadas. O referido serviço público irá proporcionar à população uma organização de seus deslocamentos entre os bairros e os centros de Buritis. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, estou apresentando indicação para a Secretaria de Saúde avaliar a possibilidade de implantação do sistema de telemedicina na rede pública de saúde de Buritis. No momento oportuno, irei fazer a sustentação da matéria. Obrigado.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho, para apresentação de proposição.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite, público presente, aos ouvintes da Rádio Clube, todos que nos assistem pelo YouTube. Presidente, eu apresento o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, processo número 109-5235, e a prestações de contas da administração 2019-2023. Informo que o parecer prévio é pela aprovação de contas. Devolvo a palavra, presidente. Retificando, presidente, de 17 a 19.
Na verdade, o exercício é só 2019, mas o resto referente a 17 a
20. Ah, tá. Exercício 2019, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, dessa vez eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores que se fazem aqui presentes, estendo os cumprimentos também ao público que nos prestigia, cumprimento também as pessoas que estão mandando mensagem nesse momento aqui via WhatsApp, as pessoas que confiam, acreditam no nosso trabalho, realmente nos honra muito isso. Cumprimento também o povo de Buritis, no meio rural de Buritis, né, nos acompanhando nesse momento, vilas e distritos, Serra Bonita, Vila Serrana, Palmeira, Cordeiro, lá na Palmeira, Serginho, a Chirlinha também, sempre acompanha essa reunião, sinta-se cumprimentados por esse vereador. Estendo os meus cumprimentos também a todos aqueles que dão carona à Rádio Clube FM aí nos seus automóveis, nos seus caminhões, e tenho certeza que estão nos ouvindo também nesse momento, sinta-se cumprimentados pelo vereador professor Branquinho. Sendo breve aqui minhas palavras, como eu disse, acabei de receber uma mensagem, pedindo para que eu pudesse fazer uma cobrança, cobrar mais uma vez o aterro da ponte do Rio São Domingos, né? Na verdade, essa ponte, ela vem se arrastando aí com alguns problemas, e eles estão cobrando o aterro, né, para que possa ser utilizada e sanar o problema de travessia das pessoas que moram, né, do outro lado do Rio São Domingos. Então fica aqui essa cobrança, e podem ter certeza que nós vamos continuar cobrando, reivindicando, insistindo. A nossa principal característica é a persistência. E através da persistência nós fazemos muitas coisas difíceis se tornar possíveis e se tornar realidade. Cumprimento pessoal também os alunos da professora Ana Paula, né? Todos que se fazem presentes, sejam todos bem-vindos, né? Essa casa é a casa do povo, uma casa democrática. E nada mais justo do que, nada mais importante do que os alunos que são jovens, que são futuros eleitores, talvez já eleitores, possam realmente entender como que realmente essa casa funciona. Saber da importância das leis que são elaboradas, que regem o município de Buritis, elas passam pelo trâmite aqui dessa casa de leis. Então, extremamente importante a presença de vocês, mais uma vez, as boas-vindas a todos vocês e das demais pessoas também que se fazem presente, na pessoa do Dr. Marcelo, estendo os cumprimentos também a todos vocês. Cobrando também nessa noite, eu sou um vereador que não sou muito de cobrar redutor de velocidade, mas entendendo a importância, sabendo da importância. Hoje, quem transita aqui por Buritis, quem anda de carro aqui por Buritis, ele entende a importância dos redutores de velocidade. Quem está de carro às vezes se sente um pouco incomodado, você passa por um redutor, passa por outro, mas nós temos que entender que isso salva vidas. Hoje, quando eu saí aqui do salão do Marcelo, aqui nessa rua, eu, sinceramente, foi um milagre de Deus o cara numa pampinha não ter batido de cheio, né, no meu carro. Porque ele vinha no celular e passou em altíssima velocidade em um cruzamento. Não dá para entender o que passa na cabeça das pessoas, porque são muitos e muitos casos desse jeito aqui em Buritis. As pessoas não estão parando mais nos cruzamentos para olhar para um lado e para o outro antes de atravessar. E aí é que mora o perigo. Né? Então, assim, um redutor de velocidade, ele coloca um limite nisso. Enquanto Buritis ainda talvez não tenha um porte, mas está quase tendo o porte já necessário para colocar um semáforo aqui em Buritis. São alguns pontos aí que a gente viu que aumentou o fluxo de veículos, né? São muitos os carros, motos, bicicletas elétricas e assim por diante. Então é preciso pensar no futuro, talvez no futuro breve, para regulamentar o trânsito aqui em Buritis. Mas enquanto isso, cobrar redutor de velocidade. E aqui um morador, né, ele pede para que possa colocar um redutor de velocidade na Avenida Aureliano Pereira Neri, 127, número 127, no bairro Canaã, aqui em Buritis. Então fica aqui as nossas cobranças para que possa atender esse morador, porque segundo ele, carros, motos, passam em altíssima velocidade. Isso a gente pode constatar o dia inteiro, você andando aqui por Buritis, você percebe que isso é fato, isso é verdade. Como eu repito mais uma vez, as pessoas têm a mania de achar que só acontece com os outros, que nunca acontece com ele, até o momento que acontece, né? Infelizmente. Então, enquanto não tem uma regulamentação melhor no trânsito, é melhor colocar redutor de velocidade. Repito mais uma vez, Avenida Aureliano Pereira Neri, 127, bairro Canaã, aqui em Buritis. Fica aqui a nossa cobrança ao secretário de obras, o senhor Maicon, né? Muito competente, empenhado, dedicado, não desmerecendo o secretário anterior também, que também tinha a minha admiração, o Leônidas, e que possa realmente atender essa questão. Presidente, nesse momento é só isso. Muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público, endereço da Escola Gemelha, da Vila Serrana, né? Então, sejam todos bem-vindos. Essa casa aqui está sempre de portas abertas para vocês, que puderem nos acompanhar. É sempre muito bem-vindo, né? Mais se tratando de estudante e de jovem, né? Que certamente no futuro vai ter algum de vocês aqui nessa casa. Deixa eu dar boa noite também para quem está nos acompanhando aí pela rádio, né? A Clube FM e pelo YouTube. Eu quero, nessa noite, fazer uma reivindicação, que não é minha, é o povo que pede aqui para a gente estar pedindo ao nosso secretário de obras, ele está fazendo reparos aí de tapa buracos na rua, mas que ele pudesse ter um olhar ali na pista de caminhada que dá acesso ali ao bairro Jardim, que lá está bem danificado o asfalto ali. Então, o pessoal que faz caminhada ali, agora pisa muito em falso, né, pela danificação do asfalto, que ele possa estar dando uma olhada lá para a gente e estar fazendo esses reparos aí. A gente sabe que está no início de governo, complicado, mas que ele também tem condições de estar fazendo esse serviço aí. E também uma outra reclamação do pessoal do bairro Jardim sobre a queima do lixão. Né? Esse final de semana teve umas pessoas até que fez um vídeo, pelo vídeo dava para você acompanhar a fumaça que estava lá no bairro Jardim. Hoje eu tive presente com o prefeito, fiz essa reivindicação para ele. Ele me disse que já fez uma limpeza lá, mas que por momento é inevitável, não está queimando, porque não tem outro local adequado para fazer isso. Mas como está no início de governo, o pessoal tem um pouquinho de paciência aí, mas que ele está estudando um meio de estar resolvendo essa situação. Né? Essa cobrança ela não é de hoje, ela é de muitos anos, mas que o pessoal tem um pouquinho de paciência, o prefeito está empenhado a resolver esse problema e ele se comprometeu a estar resolvendo mesmo. E a outra situação, eu até vim de casa hoje pensando nessa situação e o vereador Branquinho tocou aqui nesse ponto, que é a questão do aterro da Ponte São Domingos. Estive conversando tanto com o prefeito como o Eloilto, que é um engenheiro da prefeitura, ele colocou o seguinte, que o recurso que tinha para fazer, infelizmente o projeto que veio da Codevasp, ele veio e ainda foi lá agora e ainda quebrou um barranco lá que a situação ainda ficou cada vez pior. Então que ele está arrecadando recurso. O prefeito está aí à busca de recurso para estar jogando na Codevasp. Inclusive ele até fez esse pedido para os vereadores que tiver acesso a deputado que possa colocar recurso também lá na Codevasp para estar fazendo um aditivo ou um novo projeto para estar fazendo essa questão do aterro, porque hoje é falta de recurso mesmo e está empenhado em buscar, mas que falta o recurso, porque infelizmente o projeto ficou errado e a caixa da ponte ficou muito alta e o aterro está meio complicado de fazer. Então essa é a questão. Até o Joaquim, lá do morador lá do Piratinga, né, que tem uma propriedade lá, tinha me perguntado, eu ia dar a resposta para ele hoje, aproveitando a ocasião. Então, essa é a situação que se encontra na Ponte São Domingos. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, excelentíssima. Presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Quero cumprimentar o público presente hoje, em nome da professora Ana Paula, da Cássia e os alunos do Colégio Eugemiro. É um prazer imenso ter vocês aqui nessa Casa de Leis. E quero cumprimentar o público presente hoje, em nome do Dr. Marcelo, que está aqui hoje representando o Executivo. Pastora, presidente, eu gostaria de cumprimentar mesmo que eu estou sem voz. Eu devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos que estão aqui nessa casa presente agora, né? Aos alunos aí, parabéns por estar participando dessa reunião. Acredito que outras professoras também façam o convite para os alunos e participe conosco nessas reuniões. Importante a presença de vocês todos aqui, tá? Primeiramente aqui, tive algumas visitas essa semana no posto de identificação, onde que faz a identidade, para ouvir algumas demandas, presidente, que está precisando ter um olho especial para aquele pessoal que está lá, né? Conversei com a Eliane, uma pessoa que faz identidade lá, né? É um calor extremo lá, não tem um bebedouro para as pessoas que estão lá, mas já estou providenciando isso aí, correndo atrás para ajudar de alguma forma, né? Ao mesmo tempo as pessoas reclamam que não estão conseguindo marcar para fazer identidade. Isso não depende dela, gente. Isso tem que entrar no site e marcar. Sendo que tem pessoas de outra cidade que estão vindo para Buritis fazer identidade. Pessoas de Chapada Gaúcha, Iatim, Arinos, porque normalmente em algumas cidades não estão fazendo. Então tenha paciência, né? Não é culpa dela. É uma pessoa espetacular, uma profissional espetacular. Tive o prazer de trabalhar junto com ela. Eu só peço paciência com ela. O outro ponto, visitei o canil municipal hoje. Perfeito o que está tendo lá. O cuidado que eles estão tendo com cachorros. Mas eles precisam de um apoio nosso. Interessante, conversei com a Marielle, me recebeu muito bem lá. Né, a estrutura muito boa, mas ela precisa ser aumentada, foi um pedido dela, né. Interessante que os cachorros que eles pegam na rua, que está tendo a castração, eles estão chipando esses cachorros para ter o controle. Muito interessante, não sabia disso, muito interessante, tá? E outro ponto que já foi falado nessa casa aqui algumas vezes, sobre as manutenção das lâmpadas na Vila Rosa, Paraterra, Vila Cordeiro e Vila Palmeira. Hoje também tive bastante reclamação. Fui atrás do Paulo, tive o prazer de conversar com ele, passar essas informações para ele, e ele me garantiu que semana que vem, mais tardar até na outra semana, ele estará visitando esses locais para a manutenção dessas lâmpadas. Pedi a ele que me avisasse para acompanhar de perto o trabalho que ele está fazendo. Né? Ele me garantiu que quando fosse, viu, Alencar, que é uma das cobranças, né, que todo mundo estava tendo aqui, ele me garantiu que me chamaria para ir junto. Então vou estar acompanhando isso aí de perto. Passa a palavra, presidente. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, mais uma vez, boa noite. Boa noite ao público presente, aos alunos da escola A Gemiro, da Vila Serrana, em nome da professora Ana Paula, meu amigo Shirley, que está aqui presente também, ao meu amigo Renato, lá do PA Cristo Redentor, que nos acompanha. Presidente, eu queria usar da palavra para trazer a informação que fiquei de trazer, né, esta semana a respeito dos animais que estão soltos aí pelas ruas de Buritis, causando transtornos, né, e perigos aí para todos que transitam em nossa cidade. Como todos sabem aí, é público que a Secretaria de Agricultura começou uma campanha de divulgação, né, de uma conscientização da população de prender os seus animais. É, hoje mesmo teve um movimento, alguns dos nossos colegas estiveram presentes, eu tive um compromisso e não pude participar, mas vi pelas redes sociais que teve uma manifestação ali próximo ao posto Montrelato para conscientizar a população que prendam os seus animais e não os deixam soltos, porque a partir da próxima semana será feita uma operação, né, acompanhada da Polícia Militar, de busca e apreensão desses animais. A Secretaria de Agricultura, juntamente com a assessoria jurídica, conseguiu resolver a situação que estava impossibilitando a contratação, né, de um funcionário pela Prefeitura. Já foi feita essa contratação e a partir da próxima semana esses animais que estiverem soltos, né, na rua serão então presos e multados os seus proprietários e levados até o curral comunitário. Além disso, presidente, eu quero sugerir também ao responsável pelas trocas das lâmpadas que a população ali que mora próximo ao PSF do Canaã está reclamando da verdadeira escuridão que está por ali. Então, eu vou fazer uma sugestão, né, ao Paulo, que faça também uma visita ali ao PSF do Canaã e verifique e troque essas lâmpadas dali para evitar os transtornos que estão causados ali naquela região. É isso, presidente. No momento de liderança, eu sei mais comentários. Eu devolvo a palavra.
Boa noite a todos. Cumprimentar os nossos vereadores presentes, na pessoa do Dr. Fernando. Cumprimentar o público que nos prestigia, os alunos da Escola de Vila Serrana. Dizer que é uma honra receber cada um de vocês. Cumprimentar também aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Dizer que esta Câmara, comprometida com a inclusão e com o acesso pleno à informação, disponibilizou nesta sessão ordinária uma intérprete de Libras, garantindo que as pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar integralmente a nossa reunião. E com o mesmo compromisso de respeito e acessibilidade, dirijo-me agora às pessoas com deficiência visual, realizando a minha autodescrição. Sou mulher, de pele morena, cabelos castanhos escuros, uso óculos de armação discreta, estou vestindo um terno preto e uma blusa azul. Neste momento, ocupo a tribuna do plenário da Câmara Municipal de Buritis, com o microfone à minha frente. Ao meu lado direito, encontra-se o vereador Robertinho, vice-presidente desta Casa de Leis. Ao meu lado esquerdo, está o vereador Danilo, nosso secretário-geral. À minha frente, estão os assentos ocupados por professores e alunos da Escola Argemiro, da comunidade de Vila Serrana, bem como membros da comunidade de Buritis. Distribuído do lado direito e esquerdo do plenário estão os demais vereadores que compõem esta Casa de Leis. Dizer aos nobres colegas, vereadores, população de Buritis que nos acompanha, que é com imensa satisfação que venho a esta tribuna para trazer uma excelente notícia para o município de Buritis. A pedido da presidente desta casa, a deputada Maria Clara Marra, que preside a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, destinou mais uma emenda parlamentar para Buritis. Mesmo sem ter recebido votos em nosso município, a deputada Maria Clara demonstrou compromisso e seriedade ao indicar R$ 300 mil para a construção de uma sala multissensorial para a PAI de Buritis, um espaço fundamental para o desenvolvimento das pessoas com necessidades especiais. Além disso, destinou R$ 80 mil em transferência especial para a Prefeitura Municipal de Buritis, visando a aquisição de caixas d'água que beneficiarão diversas comunidades que enfrentam dificuldades de abastecimento de água. Entre as comunidades contempladas estão PA Vanderly Ribeiro, Campininha, Roseli Nunes, Rancharia, Barriguda 1, Barriguda 2, Copago, Paraterra, Taquaril, Mangues, Comunidade da Manga, Cristo Rei e Unidos Venceremos. Cabe ainda ressaltar que recentemente a deputada Maria Clara também contemplou o Centro de Autismo de Buritis, o TEIA, com um veículo no valor de R$ 80 mil, garantindo transporte adequado para pacientes atípicos do município e da zona rural que necessitam de deslocamento para atendimentos especializados. Somando-se essas contribuições, a deputada Maria Clara Marra destinou quase R$ 480 mil para Buritis, evidenciando o seu comprometimento com a nossa população e seu respeito pelo trabalho desta vereadora que se dedica incansavelmente ao desenvolvimento da cidade. A implementação de políticas públicas em favor das famílias e ao atendimento das necessidades especiais. Dessa forma, reforço a minha gratidão à deputada por essa importante parceria e reafirmo o meu compromisso de continuar buscando recursos e melhorias para o nosso município.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero cumprimentar a mesa presente dos vereadores hoje, em nome da presidência da Câmara. Quero mandar um abraço a todos os professores e servidores da Escola Municipal Cívico-Militar Antonino Cândido Lopes, em nome do meu amigo e professor Eduardo Lima. E quero mandar um abraço à dona Donata, da região da Copago, que está nos ouvindo, ao amigo Murai e toda a sua família, que está nos ouvindo ali no bairro São João. Mandar um abraço para o meu amigo Júnior, que está escutando nós lá no Veredas. Quero cumprimentar o público presente em nome das professoras Ana Paula, Rita de Cássia e Jéssica, que está aqui pela Escola Agemiro. E assim, quero mandar um abraço aí para os amigos, para os alunos aí da Vila Serrana, que estão hoje presentes aí na reunião. Deixar um abraço também para todos que nos seguem na rádio e no YouTube hoje nesse momento. Bom, falar um pouquinho hoje sobre energia elétrica, né, sobre essas manutenções das lâmpadas. Semana passada a Nandilão falou aí que estava até com medo de andar no Taboquinha. Mas assim, o pessoal da Palmeira está com medo também. Lá está complicado, tem mais de 20 lâmpadas lá queimadas, já estou cobrando tem um tempo. Sei que o pau depende da empresa, depende ali de algumas empresas para comprar as lâmpadas e às vezes não é no momento que a gente quer. Mas a região da Vila Rosa, a região da Palmeira, da Vila Cordeiro, o Paraterra, o Taquaril, estão precisando dessa iluminação o quanto antes. Não posso deixar de agradecer Paulo aí pelo trabalho que em algumas demandas aqui na cidade conseguiu atender, né, principalmente aí no bairro Israel Pinheiro essa semana. Na rua Antonino Pereira Nery, com Belmiro Rodrigues da Costa. Atendeu um tempo hábil aí. Mas assim, a gente entende que a zona rural é um pouquinho mais complicada. Mas precisamos o quanto? Já tem mais de mês, então precisando disso aí. Bom, devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite a todos, amigos vereadores. Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos do canal do YouTube, a todos da Rádio Clube. Boa noite a todos aí, a pessoal lá do Colégio Agemiro, lá da Vila Serrana, né? A minha tia Ana Paula, né? Uma boa noite, a Cássia, Meu amigo Zezinho está aí presente. Boa noite, Zezinho, Shirley. Boa noite a todos aí presentes. Eu queria fazer um agradecimento ao secretário Maico. Sei que aqui muitas vezes nós estamos só cobrando, mas ele colocou os quebra-mola no bairro Taboquinha, né? Sei que ainda falta alguns, mas ele atendeu os pedidos meus na Cristóvão Colombo, na América Vespúcio, colocou quebra-mola lá, né? Agradecer aí o secretário Maico, né? E também está cobrando agora também do secretário também placas, né? A gente agradece, mas a gente está cobrando também, né? Falta as placas no quebra-mola, né? Eu sei que ele pintou os quebra-mola, mas ainda falta as placas de sinalizações lá, né? E queria também fazer uma reivindicação aqui sobre as pontes, né? Manutenção nas pontes dos Confins e da Barriguda, sentido Barriguda 2. Né, se possível fazer a manutenção dessas pontes. Não sei se está em dia a manutenção das pontes, mas quero fazer essa reivindicação dessas pontes aí. O pessoal está conferindo elas, principalmente a ponte do São Domingos, que um amigo meu relatou. Ele passa nela lá quase todo dia, de segunda a sexta, né? Pelo que ele falou lá, ele está sentindo que ela está balançando. Então essa aí é um pedido da ponte do São Domingos. Puder estar fazendo a manutenção nela. Queria cobrar aqui também, mais uma vez, a casinha lá na parada da Casa da Roça, né? Para o pessoal que fica lá na parada de ônibus, que vai para Brasília, geralmente no micro-ônibus da prefeitura, né? Na madrugada fica lá, fica no sereno, exposta à chuva, né? Coloca uma casinha para o pessoal estar ali, né? Esperando o ônibus. E às vezes chove, não tem onde ficar lá na Casa da Roça, não tem para onde correr, então assim, muitos não tem carro para ficar, né? Então assim, se pudesse, uma reivindicação, construir uma casinha lá, uma parada lá para o pessoal. Uma parada de ônibus, né? Coberta lá. Quero aqui também reivindicar também iluminação na Vila Serrana. Mais uma vez, iluminação lá na Vila Serrana, né? Está cobrando. Cobrar também a manutenção da água do pessoal lá da Vila Serrana. O pessoal já está cobrando muito. Até hoje a Copasa ainda não foi para lá, para a Vila Serrana. Está cobrando o pessoal aí, né? Para poder estar atendendo o pessoal da vila, né? E é isso aí, presidente. No tempo aberto eu converso, falo mais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Em tempo também quero destacar a importância, como já foi falado pelo Robertinho, da campanha de conscientização realizada hoje pela Prefeitura Municipal, reunindo todas as secretarias, especialmente a Secretaria de Agricultura, Polícia Militar, Rodoviária, Comandante da Polícia Militar, Rodoviária, SAMU, os vereadores dessa Casa de Leis. O objetivo é conscientizar a população sobre a fiscalização e a apreensão de animais soltos nas ruas da nossa cidade. Essa ação reflete o compromisso do nosso prefeito Rufino com a segurança e o bem-estar dos moradores de Buritis. Registrar também a visita da nossa secretária de Assistência Social, que esteve conosco esclarecendo o funcionamento hoje da cozinha comunitária, que em breve será convertida em restaurante comunitário. Essa mudança permitirá atender de forma ainda mais digna e confortável aqueles que mais precisam. Além disso, está prevista a construção de uma área coberta no restaurante comunitário para melhor atender a população. Parabenizo o prefeito Rufino pela sensibilidade e compromisso com as necessidades sociais do nosso município. Dizer também que amanhã teremos a posse dos novos servidores municipais aprovados no último concurso público. Quero destacar especialmente os bioquímicos, que serão chamados, trazendo melhorias expressivas para a saúde pública, especialmente reduzindo filas e tempos de espera para exames laboratoriais. Essa medida demonstra mais uma vez o empenho do prefeito Rufino na busca constante pela excelência na saúde pública municipal. Dizer que também acompanhei hoje pelas redes sociais as recentes visitas do prefeito à região da Palmeira, atendendo solicitações da comunidade local. Nosso prefeito tem trabalhado incansavelmente para melhorar as estradas rurais do município, proporcionando condições melhores aos nossos produtores rurais, do pequeno ao grande produtor, o que certamente impulsionará o desenvolvimento econômico da região. Estou muito feliz e orgulhosa pelo brilhante trabalho que o prefeito está realizando em nossa cidade. Nos termos do artigo 31 da Resolução 94, de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno dessa Casa de Leis, fará uso da tribuna na qualidade de orador inscrito o vereador Dr. Carlos Fernando. Informo que o senhor, doutor, disporá do prazo regimental de até 20 minutos.
Senhora Presidente, peço autorização para falar aqui deste microfone aqui mesmo.
Concedida a palavra ao vereador.
Senhora Presidente, senhores vereadores, o público que mais uma vez nos prestigia através das ondas sonoras da Rádio Clube, também aí aqueles que estão nos assistindo através do YouTube, é uma satisfação muito grande tê-los conosco nessa reunião. Eu gostaria ainda, senhora Presidente, de estender cumprimento especial, não diferente dos demais, aos alunos da Escola Gemiro, de corpo presente aqui nesta assentada, sob a responsabilidade aí da professora Ana Paula. E gostaria ainda de registrar que referida professora recebeu na última sexta-feira a justa homenagem de Mulher Destaque. Essa homenagem que a Ana Paula recebeu aqui foi reconhecida pela sociedade de Buritis, representada pelos vereadores, indicação do ilustre Edil Danilão, foi merecida, haja vista a sua indelével contribuição para o desenvolvimento da educação de Buritis. Então, Ana Paula, você marca a história de Buritis, os registros ficam aqui, aquilo de bom que a gente faz, os nossos filhos, os nossos netos, terão história. Então, essa noite é memorável para que os alunos, sob aqui a vigilância de Vossa Senhoria, tenham conhecimento que na sexta passada, dentre outros que receberam homenagem, Vossa Senhoria foi uma das homenageadas. Então, recebo mais uma vez aqui os cumprimentos deste vereador, estendendo ainda os cumprimentos às professoras que estão acompanhando, Rita de Cássia e a Jéssica. E aproveito para dizer que existem professores que fazem diferença em Buritis. Professores igual a vocês que estão aqui, igual tantos outros, centenas que estão por aí, fazem a diferença. Eu costumo dizer, e tem um grupo de professores aí que estão até criaram um grupo e tão bravo, que eu falo que tem professores preguiçosos. E não retiro uma palavra, uma vírgula. Existem professores preguiçosos. Só que os professores preguiçosos é uma minoria. É uma minoria. Assim como existem vereadores preguiçosos, advogados preguiçosos, juízes preguiçosos, isso existe, isso é natural. Agora, tentaram modificar aquilo que eu disse. As reuniões da Câmara, elas são todas gravadas. Se a pessoa achar que ela foi ofendida, é só vir fazer um ofício e pedir, é público, terá a cópia de sangue. Então, existem professores, novatos e professores antigos, que precisam melhorar, precisam abdicar em alguns momentos aí de uma preguiça. Mas eu quero falar dos bons professores, e a Ana Paula se enquadra, o Claudiano se enquadra, e tantos outros professores. Eu homenageei aqui a professora Madalena, que é uma professora que eu presenciei há anos atrás, ela se esforçando para melhorar o aprendizado dos alunos, dando aula de esforço de leitura, aula de reforço de leitura. Excelente professora. Então, o município de Buritis, ele tem um grupo excepcional de professores, Ana Paula, que merecem os nossos parabéns, o nosso reconhecimento. Existe uma minoria, isso em todas as profissões existe. Por que que eu registro que existem alguns professores preguiçosos? Porque nós rodamos todas as escolas de Buritis e recebemos informações, que eu jamais vou trazê-las de plenário, mas posso trazê-las de forma individual,
Afinal de contas, a gente tem um pouco de conhecimento de direito, sei que eu não posso ofender a honra de ninguém aqui, porque eu posso responder por isso. Mas existem pessoas que deixaram a merecer. O prefeito Rufino, cobrado pelos vereadores, desmutseriou sala de aula. Desmutseriou várias salas de aula. Agora precisa de rendimento. Que esses alunos, eles apresentem um maior rendimento escolar. Para isso, o professor ele tem que fazer o papel dele, porque ele recebe para aplicar 50 minutos de aula. Agora o pedagogo tem que fazer o papel. A secretária tem que fazer o papel. E os pais também têm que fazer o papel. Eu sou defensor da atuação do professor no sentido de que ele tem que ser respeitado na sala de aula. E aqui nós temos um grupo de adolescentes da Escola Gemira que precisam saber que o adolescente, ele responde por ato análogo a crime. Inclusive, existem alguns adolescentes que estão apreendidos ali em Unaí, pagando por delitos que cometeram. Então, o professor, ele é autoridade na sala de aula e, tal qual, ele precisa ser respeitado. Também discordo de algumas questões que eu até hoje eu estive conversando com a pedagoga Adriana e disse para ela que eu discordo de alguns projetos que o professor tem que colar, tirar foto, bababá. Eu discordo disso. Discordo. Acredito que... E em Buritis, o professor, pelo menos na minha visão, Gildo, ele é valorizado em Buritis porque aquela questão do reajuste financeiro... Não é o piso. É que foi mandado o projeto para cá no início do ano. Do piso. Foi do piso. Reajuste do piso. Exatamente. O reajuste do piso. Ele foi mandado para cá sem precisar que ninguém fosse lá fazer alguma reza ao prefeito Rufino, igual se fazia no passado, que eu presenciei. O sindicato, e aí eu tenho que reconhecer que o Erni, ele lutou muito por isso, ia lá, Ana Paula, quem sabe disso, ia lá, pedia, mas o Rufino já mandou, então salva de palmas para o Rufino. Isso é valorização da educação. Agora precisa melhorar o plano de carreira do professor? É claro que precisa. É um plano de carreira que já está defasado. Eu votei esse plano de carreira, Arley, no primeiro momento que eu fui eleito aqui, se me falha a memória, 2008, 2009, votamos um plano de carreira. Passou-se os anos, está defasado, mas a categoria precisa se unir para isso. Agora, quando precisa cobrar, é óbvio que nós temos que cobrar. Estão recebendo, nós prestamos serviço público. Eu venho aqui, os demais colegas que vêm aqui, nós não estamos aqui de graça, a gente recebe. Eu recebo um salário bom para poder ir lá cobrar da secretária de saúde, da secretária de educação, do prefeito. E o prefeito, ele tem dado esse respaldo no sentido de que eu estou para somar com o professor, mas tem que ter resultado. E é este resultado que nós estamos cobrando. Então, para poder colocar uma par de cal naqueles descompromissados que tentam inculcar a ideia de que nós estamos generalizando, eu não sou imbecil a tal ponto de generalizar que os professores são preguiçosos. De forma alguma. Tanto é que eu acabei de dizer daqueles que são reconhecidos por ser bons professores. Agora, existe. Professores, os vereadores, todos têm conhecimento aqui de informações que nós recebemos. Então, existe. Partindo dessa premissa e aproveitando aqui os alunos de Vila Serrana, eu pergunto, cadê a ambulância de Vila Serrana? Pergunta aos alunos, a ambulância de Vila Serrana está lá? Ela não está lá. Alguém tirou a ambulância de lá. Por que tirou a ambulância de Vila Serrana? É porque Vila Serrana é pior que os outros distritos? Vila Serrana, o povo lá não merece a ambulância? Por que tirou a ambulância de Vila Serrana? Então, Vila Serrana precisa da ambulância. E a presença de vocês aqui, idealizada pela professora e demais professores, ela, de certa forma, traz uma pressão ao Parlamento Municipal para lembrar que Vila Serrana precisa daquela ambulância. Aquela ambulância serviu muita gente ali da Campininha, serviu muita gente do Buritirama, serviu muita gente de dentro de Vila Serrana. E aí, um prefeito vai lá e simplesmente tira a ambulância de lá. Então precisa reivindicar melhorias para o local que nós moramos. Vila Serrana precisa de melhoria na estrutura da saúde de Vila Serrana. Precisa daquela questão do sinal de telefone. Precisa de uma melhoria da praça. Precisa de uma melhoria da internet. Então quero que os alunos levem essa informação, que aqui tem um vereador que também cobra, porque precisa. Em que pese eu não residir lá, mas passo diariamente ali, nós sabemos, não só eu, mas os demais pares, sabemos das necessidades que existem. Mas a coisa só melhora quando vocês começam a cobrar. Quando vocês começam a pegar o telefone do vereador e cobrar: vereador, cadê a ambulância? A vereadora, presidente da casa, acabou de falar de um carro aí que conseguiu para o TEA. O TEA precisa do carro, mas Vila Serrana precisa de uma ambulância. E vocês não têm que aceitar uma ambulância, um pau aí não, tem que aceitar uma ambulância nova. É uma ambulância que o pai seu, a sua mãe, o seu irmão e você, quando precisar, ela tem condição de atender. Nós temos que exigir, porque, afinal de contas, o município ele está crescendo. E os vereadores, eles são eleitos justamente para isso, para poder cobrar, para ir atrás do deputado e conseguir alocar o recurso. E nós não fazemos isso gratuitamente, porque recebemos aqui, e até onde é que eu sei, nenhum de nós abdicamos dos nossos salários. Então, quando se cobra que um médico é mal educado, igual eu fui lá outro dia e cobrei um médico mal educado, que recebeu mal a nossa população, um professor que é preguiçoso, que não aplica o conteúdo, que ao observar ali aquilo que era para poder ser aplicado, o plano de aula não foi aplicado, cobra. Da mesma forma, a gente é cobrado também para poder reivindicar melhorias. Então, aos alunos aí de Vila Serrana, mais uma vez aqui, reconhecendo a importância de vocês no plenário hoje, é deixar registrado que essa presença, ela simboliza uma reivindicação. Ainda que uma reivindicação que vocês não expressaram aí por vozes, né, Gil? Mas o silêncio também é uma forma de expressar. E eu interpreto dessa forma. Eu quero, senhora presidente, e aqui registrando aos colegas, eu, quando estou usando da tribuna, eu estou abdicando do tempo de assuntos urgentes relevantes para não ficar cansativo em respeito aos demais, porque nós não estamos hoje a polemizar nenhum assunto. Mas quero deixar um abraço afetuoso e caloroso a todos os meus amigos que estão ouvindo a reunião. Não tem como eu mandar individualmente, porque a gente começa aí a cometer injustiças com tantas mensagens que chegam aqui. Eu estou recebendo aqui várias mensagens de pais, dizendo que estamos de parabéns porque as escolas realmente foram houve a desmultissereação, e de parabéns por cobrar para que os professores apliquem o conteúdo. E aqui, mais uma vez, a registrar, não é generalizado, não é generalizado. São situações pontuais. Eu quero também, senhora presidente, eu recebi aqui, acabo de receber aqui uma reivindicação da seguinte forma: que o carro da saúde que vai para Brasília todos os dias está saindo de Buritis 2 horas da manhã. E este veículo está chegando por volta de 21 horas. Aí ele fala: isso tudo está acontecendo, vereador Fernando, porque retiraram a van. Eu nem sabia que retiraram a van, viu? Nem sabia. Então mandou para mim aqui que retiraram a van. Aí essa pessoa, olha só o que ela fala aqui: vereador Fernando, a pessoa que faz quimioterapia, ele fica o dia todo esperando. É injusto e acrescento por minha conta, desumano. Ele fala: crianças e idosos consultam de manhã e ficam esperando até 16, 17 horas para poder voltar. É necessário que se coloque novamente essa van. Eu quero dizer a este cidadão que você está de parabéns por cobrar o que é direito nosso enquanto povo de Buritis, e dizer a você que eu irei conversar com a secretária de saúde para me poder me inteirar melhor do que aconteceu. A secretária de saúde, ela tem, eu estou na presidência da Comissão de Saúde da Câmara, e ela tem deixado uma abertura muito grande para que essas reivindicações a gente pode ir direto lá. Ela não se ofende com aquilo que reivindica. Então eu quero aqui, vereador Danilo, dizer a esse cidadão que eu irei procurá-lo amanhã para poder me inteirar desse assunto. Também sobre a apreensão de animais, os semoventes, equinos, ovinos, caprinos e a matilha, A Matilha já está sendo aí cuidada lá pelo... Você até visitou lá hoje o canil, né? Nós temos uma excelente veterinária que cuida ali da Matilha. Foi o vereador Arley Prisco que esteve lá e trouxe boas referências. Mas os animais de grande porte serão apreendidos. Serão apreendidos. E eu quero logo dizer em alto e bom som, porque a gente fala aquilo que pensa. Não adianta me procurar quando apreender uma vaca, apreender um boi, apreender um cavalo. Não me procure para poder ir lá liberar, para poder pedir. Porque eu disse numa reunião que cada carro que bater, cada pessoa que acidentar, o culpado é o prefeito Rufino. Eu disse que o culpado é ele. E subi no outro dia ali, encontro com o prefeito Rufino, ele me fala o seguinte: não serei culpado de nada. Já determinei que é para tomar providência e apreender. Mas espero também que a Câmara, quando chegarem lá reclamando, a Câmara não venha atrás. Eu falei, da minha parte, jamais. E dos pares que estão lá, nós estamos unidos nesse ponto aí. Não concordamos que animais de grande porte ficam aí a atravessar as nossas ruas em altas madrugadas, vereador Didé, correndo o risco de acontecer um acidente com uma ambulância que regressa na madrugada, correndo o risco de acontecer um acidente com um ônibus lotado de universitários que estão dormindo, enquanto seus pais e suas mães estão aqui naquela madorna, porque a minha mãe não dormia enquanto eu não chegava em casa. Então nós não concordamos, tem que aprender mesmo, tem que aprender, vaca, boi, o que está atrapalhando aí. Quero, caminhando para finalizar, dizer o seguinte: o meu amigo Luiz, um grande abraço, Luiz, lá no Taboquinha, ele manda o seguinte: vereador Fernando, quebra-mola sem sinalização é um problemão. Até rimou o que ele mandou aqui. Quebra-mola sem sinalização é um problemão. Então, ao nosso secretário de obra, eu quero dizer, Luiz, que eu sou um daqueles que entendo que o secretário de obras, ele é um menino muito atuante, dizer a ele que faça a sinalização adequada nesses quebra-molas aí do Taboquinha. Cozinha comunitária, a Vânia já disse, a secretária Flávia veio aqui hoje, e aos amigos que cobram de mim toda segunda, funcionamento da cozinha, a gente está com fome e tal, a Flávia me disse que num prazo aí que ela está estimando de 90 dias vai funcionar. E eu estive lá visitando o vereador Geudo, e o bom, Vossa Excelência também esteve lá, nós vimos um número bom de equipamentos novos, congeladores, geladeiras, fogão. E a ideia que querem implementar na cozinha comunitária é show de bola. É ampliar para o atendimento. Então, nessa premissa, a gente acha que é razoável, né, aguardar aí essa reforma. Estou concedendo uma parte aqui rápida ao meu amigo Robertinho, que ele está pedindo ali. Valeu, Robertinho.
Vereador, só para informar que a van que transporta os pacientes para Brasília, foi informada agora há pouco pela secretária de saúde, já que está atenta à nossa reunião, que informou que a van estava em manutenção, vereador, mas que foi concluída a manutenção hoje e que já amanhã retornará às atividades de volta a Brasília, levando os pacientes, dando maior conforto aos nossos pacientes aqui de Buritis, né? E interessante que nossa reunião é assistida e as pessoas se preocupam em responder online, né? E quero registrar também, vereador, que recentemente, né, o nosso distrito de Serra Bonita ganhou uma bela ambulância, inclusive adaptada para as estradas rurais, e que o Rufino, nosso prefeito, está atento a isso e que logo mais retornará a ambulância à Serra Bonita, à Vila Serrana. Também acabei de ser informado sobre isso. Eu a palavra.
Muito bom, vereador Robertinho. Mas eu recebo nesse momento aqui, esse celular, vou te contar, pensa num celular que recebe mensagem. E dizer aos meus amigos, o número nunca mudou desde 2009. É 99960-3009, é o número para você falar com o seu vereador. Pode reclamar, pode passar sugestões, nós não teremos medo nenhum de dizer o que encaminho aqui. Eu acabo de receber aqui de uma cidadã dizendo o seguinte: doutor Fernando, esse negócio da van, acabei de ouvir o vereador dizer, mas realmente ele está um grande problema. Semana passada mesmo tive que ir a Brasília às 14 horas para uma consulta, cheguei aqui 2h30 da madrugada. É um abuso. Então, o recado foi dado aí, e registrando mais uma vez, já para finalizar, que a secretária, ela está atenciosa a esses cuidados aí, nós temos que reconhecer. Meu amigo é Világio do Goiaminas. Ô, gente, onde é que está o eco da nossa voz? Lá em Goiaminas. Manda um abraço afetuoso aos nossos conterrâneos de Goiaminas, é Világio. O meu amigo Maurício, recebi aqui, amigão, um abraço. Ele está assistindo lá o retrato falado deste vereador. Senhora Presidente, no tempo de lideranças eu tenho um outro assunto para finalizar. Agradeço a atenção e compreensão de todos. Um abraço. Obrigado.
Segunda parte.
Questão de ordem, Excelentíssima Presidente.
Com a palavra o vereador Geudo da Mariquita.
Excelentíssima Presidente, eu gostaria de fazer a Vossa Excelência um pedido que retirasse a emenda modificativa número 03 de 2025, retirasse ela de pauta, por gentileza.
Item 4, né?
Item 4.
Eu gostaria também de propor aos colegas vereadores, se houver compreensão de todas as partes, da gente fazer uma votação em bloco. Do item 1 ao item 5, são emendas supressiva 01, emenda modificativa 01, emenda modificativa 02 e emenda de redação 01, que são emendas simplesmente para melhorar a técnica legislativa.
Senhora Presidente, por parte do vereador do Podemos, eu acho que a sugestão de Vossa Excelência chega em boa hora e estou aderindo.
Única discussão e votação em bloco da emenda supressiva de número 01 de 2025, emenda modificativa 01 de 2025, emenda modificativa 02 de 2025 e emenda de redação 01 de 2025. Todas do projeto de lei complementar número 02 de 2025. De autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Está aberto o prazo para discussão das matérias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora Presidente, senhoras e senhores que estão ainda acompanhando a nossa sessão, o que ocorre é que chegou o projeto para casa e daqui a pouco ele vai ser votado, discutido, debatido pelos colegas, criando cargos de analista, assistente de sala de aula, que são aqueles para poder auxiliar os professores que têm algum aluno ali com deficiência. Entretanto, foi proposto pelas comissões sugestões para melhorar. Então, a emenda de comissão que nós colocamos foi porque os artigos estavam, os incisos, em ordem diferente. Essa foi uma emenda. Uma outra emenda foi o quadro que não estava em consonância com o artigo. A terceira emenda também fala do anexo. A emenda 4 modifica o artigo 11, deixa eu só conferir. Eu já vou também, senhora Presidente, fazer meu comentário único aqui. Deixa eu só conferir aqui no projeto de lei.
Na pasta tem.
Oi?
Na pasta tem.
Esse artigo, essa emenda número, esse 4 aqui é a emenda número 003. Ah, sim, lembrei. Porque eu participei, senhora Presidente, ativamente das discussões. Então, eu estou com a memória assim, ainda fresca. Foi uma supressão. Então, assim, não há nada, e acredito que todos concordam que os vereadores estiveram lá, não houve nada espetacular. São meras emendas supressivas e modificativas. Eu resumo em dizer que eu estou de acordo com as emendas que foram propostas, em que pese ter sido proposta pela Comissão de Legislação, mas elas foram aderidas ali por todas as outras comissões. Então, estou de acordo com todas e, no momento da discussão do projeto, eu tomarei mais tempo. Obrigado.
Vou colocar...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Só para complementar o comentário do colega, porque a gente fez parte da Comissão de Legislação hoje, porque na maioria dessas emendas, está modificando, que chegou para nós aqui no projeto, que para nós, de cargo de provimento efetivo, ele consta na Lei 63. E cargo incomissionado, ele consta na Lei 92. E teve uns artigos aqui que veio o inverso, até nas alterações de anexo. Então, essas emendas aqui, essas quatro emendas, é basicamente relacionada a isso. Viu? Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 6. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 02 de 2025. Cria cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão e altera o número de vagas de cargos de provimento efetivo, de provimento em comissão e funções gratificadas constantes na Lei Complementar 63, de 30 de dezembro de 2009, e na Lei Complementar 92, de 10 de dezembro de 2013, da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhora presidente, como eu havia dito há poucos instantes, aqui o seguinte, nós, os vereadores aí, eu vou dizer assim, 100% da casa, não concordamos hora nenhuma com multisseriação de sala de aula. E nós fomos constantemente, tivemos debates aqui acalorados nesse sentido, até cansativos, repetitivos, mas o prefeito, a nossa voz ecoou no pavilhão auricular dele, foi lá na bigorna e no martelo e ele entendeu o recado, desmultisseriou. O que o prefeito fez? Encaminhou um projeto para nós, criando vários cargos para melhorar a educação de Buritis. Pelo menos é assim que eu interpretei esse projeto. Então, veja só, eu fui em algumas escolas, que eu vi lá a professora com a sala cheia de alunos, lá dentro, Ana Paula, com deficiência intelectual, outros alunos com outro tipo, laudados, com outro tipo de deficiência, e a professora ali sofrendo. São professores que merecem nosso reconhecimento. Então, o que acontece? O prefeito propôs que iriam criar cargos de assistentes para poder ajudar esses professores na sala de aula. Então, chegou aqui a criação de 25 vagas, carga horária de 30 horas para assistente de sala de aula. Também aproveitou e mandou analista pedagógico 4 vagas. Uma vaga de um advogado para a Secretaria de Educação, para poder, na hora que for fazer lá aqueles editais, não demandar de ter que ir lá na prefeitura, conversar com os advogados da prefeitura, retornar. Me parece que a ideia, e aqui está o doutor Marcelo, é que esse advogado possa dar essa assessoria e facilitar ali os trabalhos, que ele possa fazer os contratos que precisam ser feitos, que possa analisar recursos, etc. Então, cria também essa vaga. Professor AEE, nós temos 30 professores AEE, pelo menos 30 vagas. Né? Estão aumentando para 35. Então, está criando aí 5 vagas de professor AEE. Secretária escolar, aumenta uma vaga. Diretor escolar, 3. Nós temos 2, agora vai para 3 vagas, diretor escolar. Vice-diretor, nós temos 4, agora vão para 6. Essas são as vagas que estão sendo criadas. Na minha concepção, e aqui defendo o projeto, e irei votá-lo num todo, e abro parêntese para parabenizar aqui o meu amigo Geudo da Mariquita, que também é favorável ao projeto, favorável à melhoria da educação de Buritis. Há pouco instante, antes de começar, ele já nos chamou, falou, eu fiz uma emenda aí, mas eu vou retirar, para a gente poder não polemizar e não tomar tanto tempo, porque o projeto, ele é importante. Então, aqui, vereador Arlen, é um assunto que precisa, Robertinho, ser levado ao cúmplice de que a vereadora Vânia também fez um esforço hoje, porque o projeto chegou e já foi rapidamente pautado. Os senhores observaram que ela, no jargão popular, ela dessecou a pauta para colocar essa matéria para ser aprovada. Isso demonstra que todos nós estamos comprometidos com a educação de Buritis. Aqui ninguém aqui é melhor que ninguém, não. Aqui não tem rei nem rainha, não. Aqui está todo mundo comprometido. Não tem... Alencar não é professor, não, e por conta disso ele não é melhor do que os outros, muito menos o branquinho, ou muito menos... É todo mundo igual, o voto nosso é igual. O que queremos, Danilo, é que a sala de aula, aquele professor que está ali sofrendo, ele tem alguém lá para poder ajudá-lo. Aquele diretor que está com uma escola cheia, igual está lá naquela escola Filomena, e aqui eu abro um parênteses para mandar um grande abraço para minha amiga Rosa, Rosa Cobra, como ela é conhecida. Trabalha na escola Filomena, a melhor escola de Buritis, hoje na minha concepção, porque tem uma fila de gente querendo ir para lá, escola muito boa. Então, eu estou, senhora presidente, já finalizando aqui, nesse debate, para parabenizar também o prefeito Rufino, ele merece reconhecimento. Então, quando o prefeito faz aquilo que é errado, a gente vai lá e dá um pau na muleira dele. Mas quando ele faz o que é certo, é bom ser reconhecido quando você faz o que é certo. E aqui ele fez o que é certo. Ele ouviu aí as várias classes e, dentro da possibilidade, mandou a matéria para cá, que está sendo votada hoje. Tenho certeza que será aprovada à unanimidade. Obrigado, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, como é sabido aí, nosso colega já explanou, esse projeto foi amplamente discutido hoje na Comissão de Legislação e também nas outras comissões, na presença de todos os vereadores, e sabemos da importância da educação no nosso município. Por isso, né, fizemos um esforço muito grande para colocar esse projeto hoje em votação. E eu quero somente frisar, dentre os cargos que estão hoje para serem votados e aprovados hoje nesse projeto, o cargo de diretor 3, tendo em vista que a escola Antonino hoje, ela se encontra uma escola exemplar aqui no nosso município, onde tem uma demanda muito grande, né, por vagas ali. Eu mesmo estive presente lá e percebi, né, o quão bem dirigida é aquela escola. E, inclusive, a diretora daquela escola é a nossa querida professora Liliane, que foi, inclusive, homenageada por mim aqui na sexta-feira, né, no nosso evento. E hoje aquela escola hoje se encontra com mais de 500 alunos. E com isso, né, de acordo com a norma do nosso município, as escolas que possuem mais de 500 alunos, o diretor daquela escola tem que perceber uma remuneração referente a diretor 3. Então, por isso, né, da criação deste cargo específico para abranger, né, aquela diretoria que tanto é importante, né, para aquela escola e para o nosso município. É isso, presidente. Coloco hoje o meu voto favorável ao projeto e defendo o projeto junto aos meus colegas.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Nosso colega já relatou os cargos que estão sendo criados nesse projeto, né, tendo em vista que no mês passado a gente ouviu as mães atípicas, né, que veio aqui reivindicar essa questão do professor AE, e agora está criando também essa assistente sala de aula, que com certeza também já vai estar complementando essa turma aí para estar atendendo a demanda que tem no município, que a gente sabe que é grande e cada dia está se aumentando mais, né? Então, nesse sentido que a gente vai amadurecendo a ideia de estar criando mais cargos, eu, quando fui eleito de novo para estar aqui ocupando a cadeira dessa casa, e eu tinha prometido para mim mesmo que eu não votaria em projeto de criação de cargos sem antes defender uma classe que eu vejo que ela é meio esquecida no governo, não desse governo agora, ao longo dos anos a gente vê isso, que é de operador de máquinas, tanto o tratorista que compõe a pasta da Secretaria de Agricultura. Eu vejo um povo muito desvalorizado e que às vezes ninguém olha por eles. O cara está ali e não tem a valorização adequada com o operador de máquinas, tanto de patroleiro como aquele pessoal que trabalha nas caçambas também, que trabalha nas estradas. Se for olhar o salário deles, é mínimo, salário mínimo.
E são pessoas que estão lá na ponta executando um serviço que precisa ser feito e não tem a valorização adequada. Então, eu sempre cheguei aqui com esse pensamento de defender essa classe, que o mercado hoje aqui fora, um operador de máquina aí hoje ganha em torno de 5, 6, 7, 8 mil reais, dependendo da máquina, né? E tendo em vista que na prefeitura hoje é salário mínimo. E o cara, quando se torna um bom profissional, ele não fica na órgão público. Ele vai castar terceirizado, onde que ele ganha mais. Aí nunca vai ter um profissional de excelência, e mesmo os que tem, ele não é valorizado, ele tem que caçar algo melhor na vida dele, que é o que mais... ele tem que buscar mesmo, né, uma melhoria de vida, porque ele tem família para cuidar. Então, eu tinha prometido para mim que não votava. Estou abrindo essa sessão por essas demandas e por a questão que o nosso colega citou antes aqui, de enxergar a vontade, tanto aqui do Marcelo, que está aqui no dia a dia com a gente, discutindo, amadurecendo as ideias, mostrando para a gente que o governo quer funcionar, o Rufino também, a acessibilidade que a gente tem com ele hoje, ele mostrando esse vínculo, tanto o Salvador também, que é secretário de administração, sempre que a gente tem procurado eles para resolver tal situação, eles estão prontos. E com o dilema, assim, vamos fazer o certo, vamos tentar melhorar, vamos fazer para todo mundo, vamos fazer um governo diferente. E eu estou acreditando nessa ideia. Eu estou acreditando nessa ideia, né, e estou abrindo essa sessão de estar votando esses cargos. Estou abrindo a sessão de estar votando esses cargos, sem antes estar defendendo essa classe que eu tenho citado aqui, porque eu vejo que é uma classe que está precisando de ser mais valorizada.
Vereador de Dé, você da parte?
Sim.
Eu só quero endossar as palavras de Vossa Excelência e aqui, Marcelo, dizer diretamente a Vossa Excelência que a facilidade que o governo tem de trânsito aqui, ele deve muito a Vossa Excelência com o trânsito com os vereadores, né? A gente não cansa de falar nos bastidores, e aqui o Didé disse, precisa de um documento, chega, precisa de um papel, chega, e a vereadora Vânia aqui, com uma das mais antigas, e o Branquinho e tal, em outros momentos nós tínhamos algumas dificuldades, a gente tinha que vir para discursos acalorados. Então, esse trânsito, e aí eu endosso de ideia, é no mesmo sentido também que me faz votar com mais tranquilidade a matéria. Obrigado, Didé.
Sim, aí é o que faz me amadurecer essa ideia de estar votando nessas criações de cargo. E tem uma ponderação que eu quero fazer aqui num cargo específico, e quero acreditar que seja diferente, nesse de analista de pedagogo, é um assunto que já foi abordado por nosso colega aqui, por nosso colega Geudo. Eu quero acreditar que seja para melhorar, que seja para melhorar, para dar um trabalho mais dinâmico, de contribuir com a educação. Não para ficar inventando projetos que tira o professor lá do afazer dele no dia a dia, tira o pedagogo, ocupa o diretor, e sem esse nenhum lá na ponta, que é o ensino, que tem que ser mais priorizado do aluno. Porque muitos aí só faz projetos e tira foto, projeto e tira foto, projeto e tira foto. Mas a excelência de trabalho que deve ser o ensino de qualidade lá para o aluno, às vezes não tem. E eu quero acreditar que isso aqui seja para melhorar, para contribuir de alguma melhora possível no trabalho pedagógico das escolas. Então, eu já adianto meu voto favorável, presidente, e devolvo a palavra.
Nossa, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Bom, esse projeto, tivemos um tempinho, um pouquinho de analisarmos ele. E eu começo a falar um pouquinho dessa análise desde o começo do ano, quando eu e os demais vereadores aí começamos a visitar as escolas, né? Desde o começo do ano aí, letivo, fizemos várias visitas, eu, Geudo, Didé, Carlos Fernando, e os vereadores aí que acompanhamos nesse momento aí das visitas. E nessas visitas, não só simplesmente ímos só na escola, mas sim adentramos na sala de aulas e conhecemos a realidade de cada aluno, de cada professor. E nessa situação, deparamos com inúmeras dificuldades, né, do trabalho do professor. Também temos colegas professores aqui na cidade. Eu fiz alguma visita, fiz uma visita na creche juntamente com o nobre colega Carlos Fernando, onde vimos a dificuldade de trabalhar com alunos, né, muito jovens, criancinhas. Também, analisando também a questão dos colegas que trabalham na escola, Nilson,
na escola Cândido, na escola Antonino e na escola Filomena, professores que estão aí com meninos de primeiro e segundo período com 26, 29 alunos na sala de aula. É muito complicado trabalhar dessa forma. E quando vemos aqui a questão do cargo de assistente de sala, muitos colegas mandaram mensagem pedindo, pelo amor de Deus, aprova esse cargo logo para resolver a situação. Porque muitos deles estão tirando do bolso, nobre presidente, para pagar o monitor da sala, tirando do bolso, pagando R$800 por mês, para se ajudar, para ajudar ela no trabalho com os alunos. Porque tem alunos que às vezes que tem algum problema, que até às vezes agride o professor, algum problema de TI, né? Algum probleminha. E precisa sim de um profissional para acompanhar na sala de aula e nesses casos específicos. Como também a questão da EE, né? As mães atípicas nos procuraram e nós vimos a necessidade dessas vagas. Precisava até mais. Mas foi o que a administração conseguiu nesse momento para atender. Bom, e se remanejar algumas situações, acredito que pode resolver. Já o cargo de analista pedagógico também foi explicado também essa necessidade. Bom, o que eu quero colocar é o seguinte, que nessas andanças que nós fizemos nas escolas, pedimos a desmultiplicação de muitas turmas e fomos atendidos pela administração. E isso é importante. Se a administração nos atendeu nesse momento, acredito que nós também, não só por esse motivo, mas pela necessidade da sala de aula, de ter pessoas desses cargos dentro das escolas, eu voto favorável a esse projeto, o bloco completo. E é isso aí, o trabalho é assim, temos que trabalhar para desenvolver e crescer o município. E pela educação estamos aqui. Eu vou passar, presidente.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, não vou adentrar alguns critérios específicos do projeto, mas na verdade é para parabenizar. Tudo o que se refere à educação tem o meu apoio, sempre apoiei, sempre apoiarei. Então a gente vê aí que na questão dos professores aí, por exemplo, assistente de sala de aula e assim por diante, realmente se faz extremamente necessário. É um projeto tão importante, mas tão importante, tanta necessidade, que não sei se alguém já pediu para que pudesse quebrar o interstício, mas quebrasse e votasse logo nessa noite, já para sanar aí essa emergência, né, que se faz realmente necessária. Então, eu concordo em gênero, número e grau aí com todas as falas foram mencionadas e não vou me alongar, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Dizer apenas que essa vereadora não vota, né, que a gente só faz os encaminhamentos para que os nossos colegas possam fazer as suas votações, mas eu quero agradecer ao prefeito municipal Rufino por honrar mais uma vez o compromisso dele com a educação de Buritis, honrar o compromisso dele também com essa presidente. Todos nós, vereadores, recebemos aqui mães atípicas, muitas delas com seus filhos, solicitando a ampliação do número de vagas para a contratação de assistentes de sala de aulas, expuseram naquele momento, né, as dificuldades que seus filhos enfrentam. Ouvimos também clamor de vários pais e em reunião, que estava eu, o vereador Didé, presente com o prefeito, secretário de educação, o Rufino, naquele momento, né, Didé, falou conosco, vereador, o que a administração consegue nesse momento é ampliar o cargo para 25 vagas. E 25 vagas, somando com as 30 que já tem, passará para 55 vagas. Então, assim, é um primeiro passo, a gente sabe que a demanda ela é gigante, com certeza, mais para frente, outros projetos aqui virão para mais ampliação, mas ele fez o compromisso e honrou com os nossos alunos e com as mães atípicas. Então, a ele aí o nosso agradecimento. Vou colocar aqui agora o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Antes de ir para a parte de requerimento, o vereador Branquinho, ele fez uma solicitação e eu gostaria de consultar o plenário sobre a queda do interstício, doutor Fernando, lembrando que é uma matéria de criação de cargos, né, e requer aí um quórum absoluto. Então, se...
Senhora Presidente, considerando a unanimidade da votação, considerando o aval de todos os pares, e levando ainda mais em consideração a necessidade que aponta lá, os professores estão precisando, eu quero apresentar a Vossa Excelência aqui a minha anuência com a proposta de quebra de interstício. É assim que eu apresento. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Eu só quero deixar gravado, por essa matéria, pela questão dos cargos de professor de AE e dos assistentes de sala de aula, eu não vou manifestar contra. Mas, posteriormente, se vier outras matérias, talvez, dependendo, eu vou me posicionar, porque senão se torna um costume.
Exatamente.
Né? Se torna um costume e não é bom para casa. Porque, talvez, até nesse próprio projeto, teria uma emenda de segundo turno e impossibilita de fazer, de amadurecimento de ideia. Então, mas, por esse motivo, dos cargos de professor, eu não vou manifestar e favorável.
Demais vereadores?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Alencar.
Pela necessidade que os professores têm desse cargo assistente de sala e do AE, eu aceito aí a proposta aí do novo colega. Devo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Robertinho.
Presidente, também pela importância desse projeto, pela relevância, eu também sou favorável a contribuição do vereador Branquinho.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Gildo.
Eu também sou favorável, sim, à quebra do interstício. Eu devido o pedido do doutor Marcelo, não tem como negar o pedido do doutor Marcelo, na verdade, né? E nós sabemos que o projeto está correndo dentro da legalidade. Não vejo nenhuma dificuldade que possamos realmente votar esse projeto e decidir ele hoje, nessa votação de hoje. Devolvo a palavra, presidente.
Vereador Danilo.
Favorável.
Então vamos lá. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar de número 02/2025, cria cargos de provimento efetivo de provimento em comissão e altera o número de vaga de cargos de provimento efetivo de provimento em comissão e funções gratificadas constantes na lei complementar 63 de 30 de dezembro de 2009, na lei complementar 92 de 10 de dezembro de 2013 e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 7. Única votação do requerimento de número 07 de 2025. Requer do prefeito municipal a relação da quilometragem com suas respectivas medições referente a todas as linhas do transporte escolar no exercício de 2025, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte. Está aberto o prazo para as
questão
lideranças
de ordem,
partidárias.
Pela ordem, presidente.
Eu gostaria de pedir autorização a Vossa Excelência e os nobres colegas para me retirar, que eu não estou passando muito bem.
À vontade, vereador.
Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores e cumprimento mais uma vez o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal e estendo meus cumprimentos mais uma vez aos alunos da Escola Jamiro, extensão lá de Vila Serrana, mas já não se fazem mais presentes. Tem algumas cobranças, antes quero mandar um abraço especial para não esquecer aqui ao Vander, também nos ouvindo nesse momento, ao Roberto do bairro Jardim também, que admira o trabalho do vereador professor Branquinho, também nos ouvindo nesse momento. Dizer também que recebi uma cobrança aqui de uma moradora, ela disse que ela pede assim, quando é que vai ter transporte para os alunos que da Vila São Vicente, que estudam de manhã em Buritis? Segundo ela, quando tem o transporte, o ônibus é pequeno, deve ser um micro-ônibus e que não comporta todos os alunos. Então está tendo esse probleminha aí, está dada a mensagem. cobrar mais uma vez também médico reumatologista aqui em Buritias. É uma das nossas demandas, né? Fiz até uma indicação no início desse mandato, cobrando realmente esse especialista aqui na saúde de Buritias. Cobrar também iluminação pública na rua Marechal Deodoro da Fonseca, esquina com Barbacena, também ó, o morador está reivindicando, cobrando também no bairro Taboquinha. E já falei outras vezes com o Paulo disse que estava chegando material para fazer a troca dessas luminárias, tanto nas vilas e distritos, quanto também na cidade de Buritias. A minha fala aqui, vai ser uma fala essa noite, não é uma fala de afronta, não é uma fala também para resposta, até porque não vou mencionar nome de ninguém, e até porque a minha intenção também não é essa. Aconteceu um fato em Paracatu, e eu queria muito que os alunos estivessem presentes para estar ouvindo nesse momento. Hoje pela manhã eu tive uma conversa longa com o vereador Carlos Fernando e nós chegamos a algumas conclusões bastante importantes, né? Nesse caso, referente a essa questão da educação e assim por diante. Em Paracatu, um aluno jogou um copo d'água nas costas do professor Toninho, repito, da escola estadual Delano Brochado. A escola tem um nome engraçado, né? Mas o episódio que aconteceu não tem nada de graça, não tem nada de engraçado. Esse copo d'água nas costas do professor Toninho é como se fosse um copo d'água na cara da sociedade, não só de Paracatu, lá no bairro Paracatuzinho, mas também é como se fosse um copo d'água na cara dos professores do Brasil, de todos os lugares do Brasil. Aonde eu quero chegar com isso? Quando o professor Toninho procurou a diretoria da escola para tomar as devidas providências, a resposta que ele teve foi que a escola é do aluno, que eles não podiam fazer nada contra aquela situação. Então, é aonde eu quero chegar. Os papéis estão invertidos já fazem tempo. Quem é professor sabe muito bem disso. E eu sei que tem muitos professores nos ouvindo nesse momento. Nós somos uma categoria desunida, mas nem por isso eu deixaria de defendê-los, de falar o que tem que ser falado, de mencionar o que tem que ser mencionado. Enquanto a sociedade não entender que a escola não é só o aluno, a escola também é do professor, a escola também é do guarda da escola, a escola é da comunidade escolar, a escola é dos servidores da escola, principalmente o professor, que é o protagonista, né, desse processo de ensino-aprendizagem. Enquanto não houver isso, enquanto não revestir, vou repetir mais uma vez, enquanto não revestir como era antigamente, revestir de autoridade o professor dentro da sala de aula, é por isso que acontece o que a gente vem ouvindo por aí, como aconteceu, por exemplo, no final de semana, aqui um encontro de jovens, né, com Cristo, e lá foi feita uma pergunta, eu falo isso porque meu menino participou, minha menina participou, quem queria ser professor? De 130, cento e poucos adolescentes, ninguém mencionou que queria ser professor. E aí eu te pergunto, será por que ninguém quer ser professor hoje em dia? Se o professor realmente fosse encarado como autoridade dentro da sala de aula, nos dias de hoje, será que a resposta seria essa? Com certeza não. A resposta para essa pergunta inicial, como eu disse, nenhum levantou dizendo que quer ser professor, porque o professor é desvalorizado, porque o professor não é reconhecido, porque o professor às vezes sofre depressão, o professor às vezes sofre de crise de ansiedade. E aí nós temos que entender que nenhum setor é perfeito. Os setores têm suas falhas, todos os setores. E aqui eu não estou para defender o erro de ninguém, de A, de B, de C. Estou aqui para dizer sobre uma profissão nobre, mãe de todas as demais profissões, a profissão mais importante, o setor mais importante, e eu desafio alguém a dizer o contrário. Falar para mim, o médico é o mais importante, sendo que o médico, para ser médico, passou pela sala de aula, começou lá nos anos iniciais, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio, a faculdade e assim por diante. Eu desafio a cada um de vocês que possa dizer que o oftalmologista, o dentista, que faz o sorriso ficar mais bonito, com a saúde bucal, que seja o mais importante, sendo que ele passou pelo mesmo processo do qual eu mencionei para vocês. Eu desafio vocês a dizer que existe uma profissão mais nobre do que a do professor, até porque os professores, para ser professor, têm que passar pela sala de aula. Mas eu repito mais uma vez, se nós não revertirmos o professor de autoridade como ele tinha no passado, eu não estou falando de um passado longínquo, não, estou falando de um passado recente. A educação que tem hoje, o retrato que tem hoje, é um retrato negativo. Já provou que isso não dá certo. Já provou que esse momento, que esse modelo que vigora hoje, é um modelo que está fracassando. Está fracassando porque, eu repito mais uma vez, porque o professor não é visto como deveria ser visto. E aqui, eu digo para vocês que nós temos que realmente cobrar, cobrar qualidade, cobrar resultados, mas nós temos que ser pontuais, aonde há o problema, vou procurar sanar esse problema. Porque às vezes algumas falas, e eu estou dizendo aqui, eu estou referindo ao professor de Paracatu, porque vocês podem entrar no vídeo, no YouTube, no sistema e olhar a revolta desse professor. Porque se fala muito que o professor é autoridade, isso é autoridade aquilo. Mas na verdade, na prática, o aluno pode tudo, o professor pode praticamente nada. Quando você ouve de professores, quando você ouve de outros colegas, ou quando você ouve talvez de diretores, quando você ouve talvez de pedagogos, que o aluno, a escola é do aluno, a escola é para o aluno, isso está errado. A escola é do professor, a escola também é do aluno, porque o aluno é o centro do ensino-aprendizagem. Mas o professor, sem o professor não há escola. Sem o aluno também não há escola. Daí é um conjunto. Nós temos que entender que, nesse contexto, um complementa o outro. Sem o professor não existe educação, não existe escola. Sem o aluno também não existe. Mas não podemos revestir o aluno de toda a autoridade dentro da sala de aula. Porque o que você vê hoje são alunos desinteressados, alunos que não querem, professores que muitas das vezes estão ali dedicando, esforçando, pesquisando temas que às vezes, assuntos que nem tem no livro didático, que está no plano de, tá no planejamento, no plano de curso, mas não está no livro. Você tem que montar apostilas e mais apostilas, buscar vídeos, etc., para ensinar. E às vezes você se depara com alunos que não querem, que desrespeita o professor quando o professor chama atenção. E aí você tem que falar, por favor, pelo amor de Deus, estou pedindo, estou te implorando. Aí eu te repito, onde é que está a autoridade do professor? Quando o professor falava há 20, 30 anos atrás, o aluno sentia um frio na barriga, porque respeitava o professor como autoridade. Coisa que hoje não acontece. E os professores que estão nos ouvindo nesse momento sabem muito bem disso. Sabem que essa fala é verdadeira? Pois eu estou há 25 anos na sala de aula lecionando. E nós entendemos que é preciso acordar, que a sociedade tem que acordar. Que as leis têm que mudar. É preciso olhar para o profissional do magistério, o professor, e revesti-lo de autoridade também. E daí falar, mas a escola cívico-militar lá resolve o problema. Mas é claro, por que que resolve? Porque você, vou dizer para vocês, lá são os militares que são revestidos de autoridade, têm autoridade e causa respeito ali nos alunos. Mas para você resolver o problema na escola normal, é preciso mudar o discurso. É preciso que o prefeito mude o discurso, não estou falando do prefeito atual, estou falando dos prefeitos de uma forma geral. É preciso que o governador mude o discurso. É preciso que os presidentes que tiverem mudem também o discurso, entendendo que o professor tem que ser realmente respeitado e que nesses discursos, essas falas sejam realmente transmitidas para que os alunos possam entender isso. Estou falando isso porque eu tenho filhos também nas escolas, tenho três filhos que estudam, um está na faculdade, os outros dois estão na escola estadual São Domingos. E daí eu não quero que meus filhos também desrespeitem os professores, que entendam que o professor é uma autoridade e deve ser respeitado. Como qualquer outra profissão, tem as falhas, tem os erros que podem ser consertados, que são erros pontuais. Como eu repito, não há perfeição em nenhuma categoria, em nenhuma categoria. E vou frisar mais uma vez, às vezes, como diz o vereador, ninguém está aqui para generalizar. Até porque quando você generaliza, você está sendo bobo, porque toda generalização ela é burra. Porque sempre há exceções em todos os setores. Tem os bons e tem os ruins, tem os dedicados, tem os empenhados, tem aqueles que não empenham mesmo. Tanto no meio rural quanto na cidade, é assim que funciona, essa é a realidade. Agora eu vou dizer mais uma vez, eu sei que tem pedagogo nos ouvindo, eu sei que tem secretário de educação nos ouvindo, eu até mencionei isso para a Eliane hoje. Se não mudar o sistema, se o povo não acordar, se os políticos que têm o poder maior de mudar as leis federais não acordarem, a educação está perdida no Brasil. Nós sabemos muito bem disso, você vê aí professores levando tapa na cara nas escolas dos grandes centros. Alunos que não respeita de maneira nenhuma o profissional. E desde pequeno já está entendendo. Não é grande, não. É de pequeno, de pequenino. Já está entendendo que pode falar o que tem que ser falado. Que pode respeitar o professor que não dá nada. Ah, se você gritar comigo, amanhã está o pai, amanhã está não sei quem, está não sei mais das quantas. Mas o aluno pode gritar com o professor. O aluno pode respeitar o professor. E aí, vai fazer o quê? Então nós temos que entender que a educação é a ferramenta principal. É o meio de maior transformação social que existe. Como disse Nelson Mandela, líder sul-africano, primeiro presidente negro da África do Sul, ficou 27 anos presos lutando contra o apartheid na África do Sul, uma política segregacionista que separava brancos e negros na África do Sul. Um exemplo, acreditava fielmente no poder da educação, de transformação da educação. E aqui eu quero dizer para vocês, esse professor que vos fala, que está vereador, Vou continuar defendendo a nossa categoria, não defendendo o erro de ninguém, defendendo a nossa categoria, a categoria dos profissionais do magistério, porque o erro tem que ser mudado, porque quem recebe tem que fazer por merecer. Porque, como diz Mário Sérgio Cortella, dê o seu melhor na condição que você tem. Não importa se é em cima do morro, não importa se é no distrito de São Pedro do Passa Três, se é na Vila Serrana, ou em qualquer outro lugar de Buritis. Dê o seu melhor na condição que você tem. Naquilo que você tem em mãos, você faça o seu melhor. E vá para sua casa de consciência tranquila. E saiba você, professor, que quando morre um professor, é só mais um número. Como aconteceu com a Ana Luz Maia, minha colega de faculdade. Eu pergunto, o que é que parou? O que é que parou em Buritis para estar aí lá ver a Ana Luz Maia? Estou falando o quê? Eu não estou falando quem. Né? Vi o vereador de Bela no velório, também tive presente no velório, porque foi uma colega, colega de faculdade, da Finola em Paracatu, uma colega de profissão. Mas eu cito a vocês, professores, se fosse o Branquinho que tivesse morrido 3 dias depois, as pessoas já estão brigando pela vaga e já esqueceram do legado, da história do vereador professor Branquinho. Então nós temos que estar atentos a isso. E lutar por essa causa tão nobre, tão importante, entendermos e sermos cada vez mais unidos. Sem união, nós não chegaremos a lugar nenhum. A lugar nenhum. A educação é a luz que move, é a força que move o mundo. Mas para isso é preciso essa união e esse reconhecimento. Eu queria fazer esse discurso, era diante de um presidente aí da República, qualquer que seja, do ministro da Educação, talvez a nível federal ou talvez estadual, porque é muito blá 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 e muito mimimi, mas não reconhece na prática a importância realmente do professor. Um Estado que paga uma migalha aos profissionais, dizendo que reconhece a educação, que enche a escola com estrutura, com telhado, com paredes bonitas, com móveis e não sei o quê, mas o salário inicial do professor, vai lá para você ver, 2.000 e alguma coisa. Encerrando a minha fala, honradíssimo de estar aqui essa noite e de defender o nosso povo de Buritis, muitíssimo obrigado. Uma excelente noite para todos. Devolvo a palavra, presidente.
Pronto, presidente.
Puxa. Presidente, estou me inscrevendo para a sucessão depois do Didé.
Com a palavra, o vereador Didé.
Eu estou tendo um poder na voz aqui, que eu tenho que ser meio alto. Relacionado a essa questão da educação, nosso colega Branquinho fez um discurso muito caloroso e comungo de muitas coisas que ele pregou para a gente aqui, e que tinha que vir é do governo federal de mudar a política da educação. Desde quando passou o aluno não ser reprovado e ser empurrado, a grosso modo, da gente falar, a qualidade do ensino foi lá para baixo. Né? E a gente sabe que no dia a dia, cada dia está pior. Né? A dificuldade de trabalhar que os professores estão tendo. E às vezes precisa dessa orientação dos pais, que é lá na ponta, de estar orientando, exigindo do aluno, porque o pessoal atropela as coisas. Quem tem que educar e direcionar o aluno é o pai. O professor só está para passar conhecimento. Né? E esse conhecimento, que é a coisa mais valorosa que um ser humano pode ter, que é o conhecimento, é o estudo, né? De entender as coisas, o que é bem, e procurar sempre o melhor para ele. Então, às vezes, as pessoas não têm essa consciência, que é se um professor chama atenção ou puxa a orelha ali no bom sentido de estar cobrando, o pai vai lá, está forçando meu filho, isso, aquilo, outro. Hoje a gente se encontra nessa dificuldade, que é uma realidade. Mas talvez o pai está esquecendo que a melhor coisa que o filho pode ter é o conhecimento, é o ensino. Né? E essa questão do professor... Ele sempre, a gente vê aqui, basicamente no nosso município, a dificuldade da valorização do professor, do respeito. Né? Vamos falar administrativamente, no governo passado era a maior dificuldade, o prefeito não parece que... Não, ele tinha uma birra com o tal do professor. Ele tinha uma birra com o tal do professor. Sempre teve uma dificuldade de estar atendendo essa classe. E a gente aqui hoje, e eu quero me encher de esperança, que o governo atual seja diferente. Seja diferente nisso, de estar valorizando o professor, estar dando esse respaldo, de estar cobrando essa metodologia, de estar trabalhando, de ensino, né, cada dia melhor para o aluno, porque é o que a gente precisa. Porque se o aluno, hoje, ele não aprende, amanhã não tem nem professor mais. Né? Amanhã não vai nem existir professor mais. Então, o pessoal tem que se conscientizar. Porque, querendo ou não, igual o professor falou, todas as classe, todos os cargos, se a pessoa está um advogado hoje, se está um dentista, ele passa pelo professor. Então, se amanhã não existir mais o professor, que Brasil que nós vamos chegar, né? Então, é um momento de reflexão, de estar valorizando. E friso mais, nessa questão da valorização, da metodologia de trabalho, voltar lá no assunto que eu falei aqui anteriormente, na questão do projeto. Que os pedagogos, o secretário, os coordenadores de pedagogo, não fiquem cobrando só projeto de tirar foto. Né, que realmente faça uma metodologia de êxito, que o aluno vai ter respaldo lá na frente. Então, é isso que a gente espera da educação. Né? Quando a gente cobra aqui da valorização da educação, de um ensino bom, é nesse sentido, né, de reflexão, de que possa ser o melhor para o aluno. E quando o nosso colega aqui frisou que tem o professor preguiçoso e tem o professor bom, Eu não via ridicularizar ninguém aqui, eu entro em defesa dele, que todas as vezes que ele frisou aqui essa questão, foi de resultado, é de resultado. E a gente conhece o município inteiro, conhece praticamente quase todos os professores, a gente sabe pontuar basicamente o local que é, a gente não pode ficar dando nomes, que fica feio, mas o professor no quadro geral, ele auto se conhece e conhece toda a realidade toda. Então, sabe quem tem que ser cobrado e quem presta um trabalho de excelência no dia a dia. Não? Todo mundo já tem esse conhecimento. E ele fez esse comentário, foi por uma minoria que realmente tem que, às vezes, acordar e melhorar nesse sentido. Né? Quero que também... Eu fui até convidado para participar hoje da aula de hidroginástica que voltou a funcionar. E, rapaz, eu fiquei impressionado com tantas pessoas que fazem a prática de hidroginástica. Mais de 100 pessoas, presidente.
Exatamente.
Muita gente que no nosso município já tinha feito essa cobrança de voltar à prática de hidroginástica no município e voltou nessa segunda-feira agora. Estou impressionado com tantas pessoas que buscam... essa atividade, né, de hidroginástica, e sabendo que a gente já cobrou anteriormente da Secretaria de Saúde em respeito de melhorar ali o ambiente, tem que fazer uma cobertura, banheiros, vestiários, ducha, né, que ela possa estar fazendo esses reparos para esse pessoal que faz essa prática de hidroginástica lá. E quero também fazer uma cobrança aqui, que eu recebo constantemente. E eu nunca faço uma cobrança quando eu recebo ela de primeira mão, mas já é a terceira vez que eu recebo, remédio na farmácia municipal. Remédio de pressão, esses remédios contínuos, remédio do coração, está faltando constantemente lá. E a gente tinha o entendimento que era início de governo, questão de licitação, demora de entrega e tal. A gente relevava, mas agora já está praticamente no mês de abril, né, já está passando esse problema aí, que a secretária de saúde possa estar atenta nessa questão aí de remédio na farmácia municipal. É só isso, presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, eu gostaria de usar esse espaço, primeiramente, para mandar um abraço para o meu amigo Vicente, lá da Vila Maravilha, que está acompanhando as reuniões da Câmara. E qualquer questão, Vicente, nós estamos aqui para poder solicitar, correr atrás e tentar resolver. Eu também gostaria, senhor presidente, de fazer uma correção. A minha amiga aqui, que eu não vou citar nome, ela mandou para mim dizendo o seguinte, que eu entendi errado a informação que ela passou no início. Na verdade, ela tinha uma consulta marcada para 14h e teve que sair daqui 14h30, não foi chegar 14h30. Agradeço, amiga, pela correção a tempo e hora, viu? Aí ela fala mais. A questão, vereador, é que a consulta lá atrasou. E aí eu fiquei super constrangido, porque os outros pacientes já estavam lá aguardando. E teve que me esperar. Eu só fiquei pronta lá às 16h30. Isso me trouxe uma chateação. Precisamos da van. A van, meu amigo, o vereador Robertinho já disse que ela estava em manutenção e parece que certamente amanhã, Robertinho, deve estar rodando, né? Robertinho está dizendo que a informação que ele recebeu é que amanhã estará rodando, mas nós iremos apurar essa informação com maior precisão. Gostaria de finalizar dizendo que eu comungo também com os demais, e agradecer o Didé pela parte que me toca, dizer que eu comungo que os professores, eles precisam de maior incentivo, por assim dizer, melhorar ali o plano de carreira, porque existem as famílias ali. Outro dia eu disse que tem professor que ele pega uma sala multisseriada, ele consegue alfabetizar os alunos, e no final do ano é só isso. Não tem um prêmio. Eu disse isso ao prefeito. Eu disse ao prefeito que deveria, prefeito, dar um prêmio para aquele que consegue desempenhar um bom trabalho. Está certo, ele recebeu o salário, é o papel dele, mas tem uns que se destacam mais que os outros. Então, a título de só, incentivo, tem que dar um prêmio.
Parte, vereador,
a parte com o vereador Didé.
Só complementando essa parte que o senhor tocou, eu ia até falar e eu passei batido. No município hoje, nós temos um problema da pandemia. Pessoal que ficou na época da pandemia ficou fora da sala de aula e às vezes foi bem na época de alfabetização. Não foi alfabetizado direito e hoje está refletindo agora, nos anos finais. Está se refletindo agora, porque não foi bem alfabetizado, praticamente as aulas foi em casa, né? A pessoa acompanhando ali pela apostila, não teve alfabetização adequada e hoje está respingando cá nos anos finais, do sexto ao nono ano. Que a pessoa chega lá e não foi alfabetizar direito, e isso é uma realidade no nosso município, que tem que o prefeito ter um olhar especial por essa questão. Obrigado pelo espaço.
Valeu, vereador Didé. É exatamente. Em várias reuniões eu já vi o professor Alencar levantar essa lebre aí, essa discussão. Então, assim, hoje nós tivemos a grata satisfação de receber a pedagoga Adriana. E ela disse que já conseguiu de ideia identificar, inclusive, deficiências em escolas que precisam de reforço. E agora, à tardezinha, eu ouvi da LN dizendo que já estão, sim, contratando para melhorar. Isso tudo demonstra para nós que está havendo aí um esforço, né, do prefeito para melhorar esse ensino, para melhorar a qualidade de ensino. Então, nós estamos todos aqui de mãos dadas a somar com isso aí. Eu não vou alongar. Era esse o recado para finalizar. Obrigado, presidente.
A palavra, vereador Alencar Polinário.
Nossa, presidente. Ouvindo aqui o nobre colega, professor, fiquei pensando aqui, eu sou mais novo na profissão, né? Eu já fui doutrinado aí pelas teorias de Vygotsky, teoria da aprendizagem aí, e Piaget, e também estudei Paulo Freire, né, que buscava que o professor buscasse o conhecimento do aluno e assim aplicasse o conteúdo de acordo com o conhecimento prévio que teria. Bom, essa nova didática de ensino, ela abre um leque positivo, mas abre um leque negativo, porque o aluno começa a ter muita questão de direitos dentro do ensino. Bom, a questão das escolas militares, eu tive o privilégio de trabalhar em escola militar, escolas rurais, escolas estaduais, e a questão do aprendizagem do aluno no dia a dia, no contexto, o ciclo militar na escola, a escola militar, os monitores ajudam na disciplina do ambiente externo da sala de aula. E também ajudam em alguns casos quando o professor realmente precisa. Mas a condução da sala de aula, quem tem total autonomia na sala de aula é o professor. Ele que tem que regir as aulas, trabalhar as aulas e ter o respeito dos alunos dentro da sala de aula. Então depende muito do professor, mesmo na escola militar. Mas ela ajuda bastante na questão da disciplina e começa a organizar nesse ponto. As escolas de zona rurais, geralmente os alunos são mais disciplinados que na zona urbana. Até então, pelo contexto que convivem. Já em alguns casos específicos, de algumas agressões que ocorrem, isso a gente vê, questão física e moral, às vezes com palavras e tudo, isso é normal dentro do contexto escolar. Eu falo normal, não que seja para ser, mas acontece bastante no dia a dia. Mas cabe nós professores, que o professor não é só professor, ele é psicólogo, ele é pai, ele é mãe, no geral, ele faz toda a profissão numa só. Ele é médico, ele é tudo, né? pega o aluno que às vezes passa mal ali, dá os primeiros socorros e assim por diante. Então, quando nós falamos de uma educação de qualidade, nós precisamos sim que cada professor arregasse o braço aí, a manga do braço e trabalhe. Nós precisamos disso. E sabemos que tem grandes profissionais que fazem trabalho. Nós temos grandes profissionais que fazem trabalho bem organizado. Mas, como o colega Carlos Fernando comentou, tem alguns ainda que realmente não fazem o trabalho necessário. E chega aqui nessa casa essa situação, né? Às vezes é até chato de saber que dentro dos nobres colegas professores existe aquele que não faz seu papel correto. Mas não vamos citar no geral, porque grande maioria faz seu trabalho com grande competência. Bom, hoje tivemos o privilégio de receber nessa casa, na reunião, na sala de comissões, a pedagoga, coordenadora pedagógica, Adriana Cássio, onde ela nos trouxe o trabalho que estão sendo feito com os pedagogos e nas escolas. Ela nos trouxe a necessidade de treinamento de novos profissionais que passaram no concurso público e precisam ser treinados, porque tem muitos novatos aí que ainda estão adentrando na sala de aula nesse momento e precisam desse acompanhamento. É lógico que o primeiro momento é acompanhar, dar oportunidade de trabalho. Mas aqueles que não conseguiram o trabalho terão que ter alguma providência. Bom, nesse processo, vemos também que as escolas, nós temos hoje 15 escolas, 6 creches. E até a parte pedagógica hoje só temos 13 profissionais exercendo a função. Então, acho que a quantidade pequena que tem profissional que trabalha em 2 escolas aí. Ela nos garantiu que terão o treinamento nesses próximos 15 dias para os pedagogos e AEs nas escolas públicas. Bom, então esse trabalho que eu falo, eu como vereador, como professor, estou aqui para defender nossa classe de professor, cobrar para que todos exerçam sua função de qualidade, tenham suas progressões, os seus trabalhos valorizados pelos alunos e por toda a cidade. Por isso que eu estou aqui, vereador, pela minha cidade. Deixo um abraço a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Apolinário.
Presente.
Danilão da Funerária, presente. Ali Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Vaninha.
Presente.
Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todas as pessoas no plenário, na pessoa do seu Zezinho, uma pessoa muito querida para a gente. E convido a participarem da 12ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 7 de abril de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.